As duas primeiras semanas de 2016 têm sido de turbulências no mercado financeiro internacional. E no meio desse cenário, a economia brasileira entrou em 2016 com o peso de dois indicadores do ano passado. Inflação de 10,67%, a mais alta em 13 anos, e queda do Produto Interno Bruto, que deve ficar em torno de 3,5%, o pior resultado em 25 anos. Para falar sobre as perspectivas da economia brasileira em 2016, nossa convidada é a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná e integrante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senadora Gleice Hoffmann, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Senado. É um prazer muito grande falar com vocês.
Senadora, o último boletim Focus do Banco Central, uma pesquisa com instituições financeiras, aponta para 2016 um binômio parecido com o que vimos em 2015. Inflação alta acima do teto da meta e nova queda da economia de quase 3%. Na opinião da senhora, dá para reverter esse cenário?
Adriano, eu penso que nós entramos, embora com indicadores parecidos, em cenários diferentes. Primeiro, em relação à inflação. É que a inflação fechou em 2015, eu tenho a perspectiva de fechar em cerca de 10,6, 10,7. Mas a expectativa para 2016, já feita pelo próprio mercado, é que a inflação vai recuar cerca de 4 pontos percentuais. Nós vamos fechar a inflação em 2016 com menos de 7%, ou seja, quase no topo da meta. Isso porque a demanda está fraca e nós temos, claro, uma queda da economia. Aí realmente sustenta essa avaliação de que o PIB vai cair, vai ter um encolhimento maior. Mas a inflação, que seria um grande problema nosso, com certeza vai arrefecer. Nós não temos problema de demanda, nossa demanda já caiu e a expectativa do mercado é que caia. E aí tem alguns fatores que eu considero muito positivos, que foram medidas tomadas em 2015 e que vão fazer efeito em 2016. Aliás, já começaram a fazer efeito. Primeiro assim, em 2014 nós tivemos um grande desequilíbrio fiscal. Foi em 2014, não foi antes disso, como querem julgar alguns, foi em 2014. E em 2015 nós estamos recuperamos esse desequilíbrio e vencemos essa discussão sobre ajuste fiscal. Por exemplo, o governo economizou em 2015 108 bilhões de reais. Foi o maior contingenciamento já realizado no país. Nós nunca tínhamos economizado tanto, tendo tantos cortes orçamentários. E há um compromisso agora firmado para 2016 de uma economia de 0,5% em relação ao Produto Interno Bruto. Isso é importante, pode não parecer muito, mas já é em cima dessa economia feita em 2015. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Além disso, medidas que o governo mandou para o Congresso já foram votadas nas comissões mistas, como a medida provisória da reestruturação administrativa, que reduz cargos comissionados, reduz ministérios, vai reduzir o impacto de despesas. E também a alteração na área tributária, que é o aumento de tributo sobre o ganho de capital, que nós não tínhamos feito isso ainda. Já é uma medida provisória votada, que agora tem que passar pela Câmara, pelo plenário da Câmara e do Senado. Nós também aprovamos a LDO, o Orçamento da União, dando estabilidade para o ano de 2015, ou seja, nós entramos com todos os instrumentos de política fiscal funcionando. Além disso, teve uma coisa muito importante, Adriano, que foi a quitação total das dívidas com os bancos, as chamadas pedaladas fiscais, que tanta polêmica geraram. O governo pagou de uma vez só mais de 70 bilhões para os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Essa é uma dívida que nós já limpamos do orçamento e também das contas fiscais. E qual é o sinal positivo disso, além de pagar a dívida? É que os bancos estão capitalizados. Portanto, os bancos públicos vão voltar a oferecer crédito. Aliás, isso o ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, disse na semana passada, que nós vamos ter crédito sem precisar de subsídio. Os bancos públicos vão colocar crédito no mercado. Um outro fato importante é que nós fechamos 2015 com o menor índice de restos a pagar em 10 anos. O que é restos a pagar? É despesa feita num ano que fica para pagar no ano seguinte. Agora, em 2015, nós conseguimos reduzir em quase 18%. E o que é interessante, a maior parte dessa redução é sobre despesas correntes, sobre custeio. Dos 119 bilhões que nós tivemos de resto a pagar ano passado, nós reduzimos para 87 esse ano. Então, isso tudo ajuda na administração fiscal do governo e melhora o nosso posicionamento. Além disso, nós temos reservas internacionais. O Brasil tem hoje 368 bilhões de reservas. É a sexta maior reserva do mundo. E nós estamos exportando, mais do que importando, estamos com câmbio favorável, né? Então, isso tudo melhoras no cenário que nós não tínhamos no início de 2015. Então, embora a gente continue com uma perspectiva de queda da economia, todos os outros indicadores são melhores. E são indicadores necessários para a gente retomar a economia. Agora, e o governo tem propostas importantes aí para isso.
Pois é, senadora Gleisi Hoffmann, a senhora citou números que mostram números positivos da economia brasileira, questão aí do esforço do governo. No entanto, o mercado parece desconfiado disso, porque tivemos aí o rebaixamento da nota do Brasil por agências internacionais, houve também agora aí, só no início de 2016, queda nas bolsas de valores de cerca de 9%, o índice Bovespa, o mais baixo desde 2009. Então, senadora Gleisi Hoffmann, apesar das medidas do governo, parece que o mercado ainda não se convenceu de que essas medidas vão surtir real efeito. O que a senhora acha dessa reação do mercado nesses primeiros dias de 2016 diante aí do comportamento da economia brasileira?
Primeiro que o rebaixamento foi no ano passado. A primeira grande agência que fez o rebaixamento já precificou isso na economia brasileira e em relação à economia do Brasil no mercado internacional. Então, depois, foi só uma sequência. Eu acho que o que tinha que rebaixar já aconteceu. Então, nós estamos falando de um efeito do passado, assim como é a inflação. Ou seja, para o futuro, a expectativa é de queda. Já estamos precificados em termos de inflação e também já fizemos o rebaixamento. A questão das bolsas, nós temos relação com o mercado externo. Nós não podemos negar que a China está numa crise. Aliás, foi o que determinou a queda das bolsas em todo o mundo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, é óbvio que um problema na China afeta o Brasil e afeta o mercado internacional. Isso nós sempre vamos ter, não depende de uma questão interna. É óbvio que o mercado fica nervoso, porque o mercado não olha só o Brasil. O mercado olha o externo. Agora, eu duvido que o mercado tenha outro cenário de aplicação de recursos melhor do que o Brasil. A nossa taxa de juros ainda continua sendo a mais alta. Isso tem garantido uma relação positiva de câmbio. Acho que não precisamos aumentar a taxa de juros. Ela é importante, claro, com uma medida monetária, mas nesse momento não acho que seja importante, que seja relevante. Porque mesmo nós mantendo, nós vamos ainda continuar tendo grandes investimentos no Brasil. Nosso investimento estrangeiro direto está na casa de 66 bilhões, não vai cair. Então é óbvio, o mercado fica nervoso, o mercado joga, o mercado tem interesse. Ele não é um ente que não tem interesse em ganhos. Quanto mais você tiver especulações, mais o mercado, que é transnacional, vai ganhar. Então é óbvio que o governo não pode ficar olhando só para o mercado. O governo tem que fazer essas mexidas estruturais que fez. Tem agora discussões importantes, como a questão da reforma da Previdência, tem outras discussões sobre como melhorar as contas públicas. Eu não tenho dúvidas que isso o ministro Nelson Barbosa vai encaminhar, mas nós temos um país para desenvolver. Nós não podemos ter desigualdade social, nós temos que retomar o desenvolvimento. Então, é isso que o governo tem que pensar. O governo não pode se guiar só pelo mercado. Tem que ter um olho no mercado e um olho no desenvolvimento e na melhora das qualidades de vida do povo brasileiro.
Nós estamos conversando com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, o assunto perspectivas da economia brasileira em 2016. Senadora, a senhora falou da questão da reforma da Previdência. O governo deve enviar ao Congresso uma proposta de nova reforma da Previdência para tentar diminuir o rombo da Previdência. Tem ainda a volta da CPMF para melhorar as contas públicas, o caixa do governo. Tem a desvinculação de receitas da União, também matéria importantíssima para o governo poder ter aí mais flexibilidade na administração das contas públicas. Só que, senadora, estamos num ano eleitoral. Em outubro tem eleições municipais e os parlamentares ficam, digamos assim, mais sensíveis aos apelos da opinião pública. A senhora acha que há condições políticas para o governo emplacar em 2016 a reforma da Previdência, a volta da CPMF?
Primeiro assim, a reforma da Previdência, acho que é importante colocar, não é uma reforma para retirar direitos de trabalhador. Isso é fundamental. Nós não vamos fazer uma reforma para mexer na idade do trabalhador que está no sistema agora, não vamos fazer uma reforma para tirar direitos, não é isso. Vamos corrigir algumas coisas, mas principalmente ter uma perspectiva de futuro. É uma reforma estrutural de médio e longo prazo. Quem está entrando no mercado de trabalho agora, qual é a expectativa de vida que tem? Não é a mesma de quem entrou no mercado de trabalho nos anos 80, nos anos 70. Vai ter uma expectativa de vida maior. Portanto, é importante que quem entra agora possa, talvez, contribuir mais. Ou o fator previdenciário ser alterado para essa faixa de idade. Nós fizemos a reforma no serviço público, vocês lembram disso? Eu estava, inclusive, na Casa Civil quando nós mandamos ao Congresso Nacional a proposta. Nós não mexemos com os direitos dos servidores públicos que já estavam no sistema, mas refizemos o processo para quem vai entrar. Então, demos estabilidade para o futuro. Isso é importante. Então, a reforma da Previdência que se pretende, que o governo está discutindo, é um aceno do médio e do longo prazo estrutural nas contas públicas. Então, ela tem que ser debatida, discutida, aberta com todo mundo esse ano. Não sei se necessariamente precisa ser votada esse ano, mas precisa ser enviada para mostrar o compromisso que nós temos com a sustentabilidade futura. A questão da CPMF é uma discussão que nós temos que fazer à luz do sistema tributário, inclusive de justiça fiscal, de distribuição para os estados e de equilíbrio, né? Porque nós não vamos votar uma CPMF para ficar só para o governo federal ou uma CPMF para gastar em qualquer coisa. Tem que ir para a área de seguridade social, ter uma vinculação para a saúde, mas principalmente ter uma renda para estados e municípios. Isso é importante para a gente ter um equilíbrio. E aí conseguir compensar com outras medidas na área tributária que desonerem o imposto indireto. Eu acho que isso o governo tem sensibilidade. E a DRU é um mecanismo que já existe há muito tempo, não é uma invenção desse governo. Eu lembro, trabalhei na assessoria econômica da nossa bancada na Câmara, nós tínhamos o Fundo de Estabilização Fiscal, que era o FEF, foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, que tirava a vinculação de algumas despesas. Inclusive, nós melhoramos essa visão para que não atacasse diretamente educação e saúde, e a DRU hoje pega setores que não são tão essenciais de despesas públicas. Então, eu não vejo problemas grandes, pelo menos no Senado, eu estou falando do clima do Senado, de aprovar. Obviamente que são matérias que estão em discussão na Câmara, mas nada obsta, por exemplo, que o Senado tome a iniciativa e apresente essas propostas e inicie essa discussão na Casa, que é a Casa Representante da Federação, e que eu acho que tem uma grande responsabilidade para o equilíbrio da economia nacional.
Senadora Gleisi Hoffmann, queremos agradecer aqui a sua entrevista. Muito bom dia para a senhora.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigada pelo espaço. Um grande abraço a você e para todos os ouvintes da Conexão Senado.
Então, conversamos com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, integrante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ela aí trouxe aí um panorama, na visão dela, da economia brasileira em 2016. E também falou sobre a questão da votação da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, o conhecido Imposto do Cheque, e a reforma da Previdência. Será que o Congresso vai ter condições políticas de votar essas medidas em 2016? Então a senadora Gleisi Hoffmann trouxe aí a sua opinião sobre esse assunto.